Em meio aos escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, a maior empresa do país, a criação de um estatuto jurídico para as estatais ganha força aqui no Congresso Nacional. Tramitam tanto na Câmara como no Senado várias propostas que trazem orientações gerais sobre a organização das empresas estatais, a adoção de mecanismos de fiscalização pública e também de governança interna mais rigorosos. Uma dessas iniciativas é do deputado Jaime Martins, do PSD Mineiro. O projeto de lei dele, que tramita em conjunto com as outras propostas, determina que as estatais obedeçam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. O deputado está na ponta da linha para conversar com a gente sobre essa proposta de estatuto jurídico das estatais. Muito bom dia, deputado. Obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Macário. É um prazer falar com vocês. De fato, essa questão, sobretudo da Operação Lava Jato, suscitou, né, um dos grandes problemas, que é a gestão das nossas empresas estatais. Então, eu apresentei um projeto de lei bastante extenso, com 66 artigos, e levou o número 1193 de 2015, e que propõe a criação de um estatuto das estatais para exatamente estabelecer regras bastante rígidas para que possa ser gerida de forma mais transparente as estatais, né? Nos deparamos aí com esse escândalo, o país se encontra assustado com a forma descuidada com que os gestores da Petrobras aplicaram esses recursos de uma empresa que a gente tem como empresa pertencente à nação brasileira, né? O Brasil se identifica muito com a Petrobras e, por isso, a gente precisa ter um cuidado especial com a gestão não só da Petrobras, mas com todas as nossas empresas estatais. Então, esse estatuto prevê diversos pontos, um conselho fiscal mais atuante, com a participação da sociedade civil, também nesse conselho fiscal a participação dos funcionários, né, de tal forma que não seja simplesmente um conselho fiscal que atue combinado com a gestão da empresa, indicado pelos próprios gestores ou indicado pelos próprios que indicaram os gestores. E propõe também, sobretudo no aspecto licitatório, algumas modificações importantes.
Deputado, uma das coisas que chama atenção em relação à Petrobras é que boa parte do seu conselho administrativo, né, o seu board, que é justamente a última instância da empresa, tem sido preenchido por pessoas que já têm atribuições extremamente intensas no âmbito da administração pública, geralmente ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Fazenda, quer dizer, já são pessoas que têm uma carga de trabalho e de preocupações gigantesca e que talvez não tenham condições de se, digamos assim, devidamente dedicadas à complexidade, né, que uma empresa dessa acaba exigindo. Isso é uma das coisas que precisa mudar em relação à gestão das nossas grandes estatais, especialmente a Petrobras?
Certamente, não é? Eu acho que isso demonstra a necessidade de uma profissionalização adequada. Essas pessoas que têm aí muitas atribuições, muitas vezes atribuições vindas do campo político, ministros, né? Certamente não terão tempo para se dedicar a reuniões extensas, que muitas vezes um conselho fiscal exige, não é? O conselho administrativo e o conselho fiscal. Isso ficou bastante claro nesses escândalos aí, a questão de Passadina, né? Porque uma reunião muito breve tinha que ser feita por uma demonstração muito rápida, sem se aprofundar no tema, e provocou prejuízos importantes para o país. Existe hoje nas nossas escolas do Brasil, do mundo, né, a formação de profissionais que se dedicariam com mais responsabilidade, com mais zelo, com mais tempo, com mais dedicação, a análise dessas propostas que poderão e deverão ser aprovadas tanto no Conselho de Administração na hora da sua consecução, como também pelo Conselho Fiscal no momento da prestação de contas e da fiscalização. Portanto, é importante a profissionalização desses conselhos, né, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.
Agora, deputado, uma coisa que a história tem mostrado, né, não só lá fora, como aqui no Brasil e também nesses episódios recentes, é que por mais sofisticado que seja um determinado desenho de uma instituição para se tentar evitar os desmandos, os desvios, a corrupção em si, quem quer fazer alguma irregularidade também se sofistica, né? Também cria os mecanismos para burlar. E me parece que realmente para combater isso, o grande elemento mesmo é acabar com a sensação de impunidade, ou seja, é punir quem tenha cometido para ficar claro que se fizer pode ter um risco enorme de pagar caro por aquilo que está fazendo. Mas as duas medidas acabam tendo que caminhar juntos, né? Não é por isso que se deve descuidar de tentar melhorar sempre o desenho institucional das empresas e de tudo que diz respeito ao dinheiro público, né, deputado?
Não, é verdade. A gente tem no país um grande sentimento de impunidade, não é? Historicamente, aqueles que detinham grande poder, capital financeiro, estavam imunes à ação da justiça. Isso começou a mudar um pouco, né, no sentimento brasileiro, a partir desse episódio do Mensalão com o ministro Joaquim Barbosa, quando ele teve a coragem, a ousadia de fazer o enfrentamento dos poderosos, colocando na cadeia pessoas que tinham alto mando político e empresários de alto poder aquisitivo. E agora, com essa operação Lava Jato, nós temos também aí esse sentimento de que a justiça começa a alcançar os malfeitos dos poderosos, né? E também nos remete a essa necessidade de providenciar rapidamente uma regra mais rigorosa, porque aquilo que a gente supunha que poderia ser feito através de uma chamada governança corporativa, que seria a forma mais adequada, que é usada geralmente pela iniciativa privada, né, que pudesse ser feita também nas empresas estatais de grande poderio financeiro, né? A Petrobras está entre as maiores empresas do mundo, paga altíssimos salários, com condições de trabalho muito especiais para suas diretorias e, portanto, pode ter pessoas entre os executivos mais capacitados do mercado para poder gerir de forma adequada e sem cair na tentação da corrupção, né? São sempre profissionais muito bem remunerados, né? Então, nós vemos que isso não é suficiente, que infelizmente nós temos que colocar regras, padrões, criar estatutos como esse que nós estamos fazendo agora. O próprio presidente do Congresso Nacional criou uma comissão mista de deputados e senadores também com esse objetivo, para trazer ao plenário do Congresso um projeto de lei que possa estabelecer de forma mais rígida e pontuar cada detalhe da gestão dessas estatais, né? Porque essas estatais não se enquadram como empresas públicas, né? Elas não se enquadram necessariamente dentro dos processos licitatórios da Lei 8666, ou mesmo do chamado do RDC, né, que é o Regime Especial de Contratação. Então, nós precisamos estabelecer com muita clareza um debate que espero possamos fazer de forma aprofundada, inicialmente numa comissão especial, e posteriormente no plenário, quem sabe até numa comissão geral, para identificar os pontos importantes para que possa compor esse estatuto das estatais. Nós fizemos um trabalho, inclusive baseado em CPIs que já tiveram na casa, a própria CPI da Petrobras, para estabelecer a obrigatoriedade, por exemplo, de contratação de obras de engenharia e de serviço com o mínimo de projeto básico aprovado, porque muitas vezes essas licitações, esses processos de contratação, eles não tinham sequer um projeto básico aprovado, deixando que o risco do processo fosse muito grande e portanto, sendo às vezes, muitas vezes necessário estabelecer aditivos em que uma obra começava baseada num valor X e terminava sendo 10X, né? 10 vezes o valor que tinha sido a primeira contratação, em função da ocorrência de fatos que não estavam previstos naquele projeto básico aprovado. Estabelecer também que pudesse ser feito com orçamento sigiloso. A Petrobras geralmente estabelecia determinados orçamentos, estabelecia limites máximos e mínimos, né? Se uma empresa desse um processo licitatório um valor menor do que o valor mínimo, ela era desclassificada. Você tinha que estar dentro daqueles padrões, o que facilita muito para esse jogo combinado, né? Para que uma empresa que não esteja dentro de um determinado cartel, dentro de uma combinação, para que ela possa não conseguir furar esse bloqueio, né? Furar essa combinação, e muitas vezes era desclassificada. E nós estabelecemos também nesse projeto de lei das estatais a restrição em celebração de aditivos, né? Que ao longo do processo muitas vezes poderiam encarecer muito a obra. Essa é uma forma de controlar esses aumentos de custos.
O aditivo, que era para ser uma exceção, virou regra, né? Praticamente todo contrato hoje tem aditivo.
Empresas faziam, às vezes, a contratação por um determinado preço, já previamente combinado, né, com quem ia ganhar, e fazia-se por um preço adequado, mas depois ali uma série de aditivos modificava substancialmente o conteúdo desse contrato, desse serviço, desse processo licitatório.
Deputado Jaime Martins, para a gente concluir, como fazer para lidar com um fenômeno que já está muito enraizado nessa questão da relação política com as estatais, que é o interesse de atores políticos e partidários têm em nomear pessoas dentro das estatais? Me parece perfeitamente legítimo de que um partido que faça parte de uma coalizão de governo tenha interesse em participar da administração para a definição das políticas públicas. Mas em cargos operacionais de empresas estatais, isso soa, convenhamos, bastante suspeito. E só para citar dois episódios, ficou notória aquela frase do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, que declarou publicamente que queria a diretoria da Petrobras que fura poço. E depois o depoimento mais contundente, na opinião, no âmbito da Lava Jato até agora, que me chamou a atenção, foi o do Alberto Youssef e do próprio Paulo Roberto Costa, admitindo que para que ele, Paulo Roberto Costa, pivô do escândalo, fosse nomeado para a diretoria de abastecimento, o Partido Progressista supostamente teria bloqueado votações aqui na casa, aqui na Câmara, durante mais de 90 dias. No que seria uma espécie de chantagem para ver o seu indicado nomeado para uma diretoria, para a diretoria mais importante da estatal. Como fazer para lidar com esse fenômeno que, repito, está tão enraizado, mas que parece tão ligado aos escândalos de corrupção?
Olha, Macário, o ponto fundamental dessas questões ligadas à corrupção no meio político, uma das questões são as campanhas políticas, né? Campanhas políticas extremamente caras, exigem grandes investimentos e, óbvio, as pessoas procuram esses investimentos nessas empresas que são fornecedoras do Estado, fornecedoras da administração direta, fornecedora das empresas estatais, né? E muitas vezes as regras das empresas estatais, elas são mais frouxas, né? Ficam um pouco mais distantes dos olhos da imprensa, da mídia, né? Por se assemelharem a empresas privadas, empresas às vezes que têm ações na Bolsa de Valores, e muitas vezes as pessoas assumem cargos tendo obrigações, às vezes, de dar ajudas pesadas nas campanhas partidárias.
Fora aquela história, né, deputado? A Petrobras tem contratos tão gigantescos, da ordem de bilhões, que qualquer 1% que se desvia já é uma enormidade, né, de dinheiro, né?
Então, muitas vezes, nas estatais fica mais fácil de se conseguir esses financiamentos de campanha do que na administração direta. Então, sempre foram objetos de desejos de partidos, de grandes lideranças políticas, né? Como forma de financiar a campanha, mas que depois acabam se destinando também para fins particulares, né? Nós tivemos aí, vemos sempre na mídia, parlamentares que recebem ajudas para tratar de questões pessoais e muitas vezes, por que não também imaginar que muitas pessoas podem até incorporar ao seu patrimônio pessoal, fugindo até, quando se torna muito fácil, ultrapassa até o tema das campanhas, que pode até, curiosamente, vir de forma legal, né? Uma empresa, na medida que ela, se ela faz pelo Caixa 2, ela faz de forma ilegal, mas ela pode fazer uma doação para um partido político, para um determinado candidato dentro da lei. Pode combinar, eu vou participar daquela licitação, vou ganhar, vou colocar um adicional de preço de X%, e esse X% a mais que eu aumentar no preço, eu vou fazer na forma de doação, que pode fazer legalmente, e até parece que quando essa doação é feita dentro da lei, ela deixa de ser dolosa, o que certamente não é verdade, né? Nós precisamos de ter uma profissionalização da gestão das nossas estatais, buscar profissionais de mercados com capacidade para que essas empresas possam, de fato, entrar nesse mundo cada vez mais competitivo, né? Esse mercado internacional de óleo e gás é um mercado bastante competitivo, as mudanças tecnológicas são bastante rápidas, precisam ser acompanhadas com muita velocidade, então precisam ser pessoas bastante atentas ao que ocorre no mercado. Nesse momento, por exemplo, estamos tendo uma revolução nos Estados Unidos no que se refere ao gás de xisto, então é preciso de ter profissionais capacitados para acompanhar isso e não apenas meros indicados políticos, né, que entram não com o objetivo de gerir bem a empresa, mas com o objetivo de buscar apoios e financiamentos para a próxima campanha. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vamos ter que mudar, e ao mesmo tempo em que se discute, ou tentamos implantar um estatuto das estatais com regras rígidas, eu acho que é necessário também, na outra mão, trabalhar no sentido de estabelecer punições cada vez mais rigorosas para aqueles que transgridem a lei e fazem mau uso do dinheiro público, não é? Do dinheiro de estatais, que em última análise é também dinheiro da população. E existe no Brasil hoje esse sentimento de impunidade, né? Que as pessoas que têm poder, as pessoas que têm amigos, que têm conhecimento, que têm boas relações, podem fazer da forma inadequada, podem usar e abusar, que estão fora do alcance da lei. E esse sentimento foi bastante expresso de forma bastante forte no Brasil com essa Operação Lava Jato que está em curso.
Certamente. Bom, agradeço muito mais uma vez o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, autor de um estatuto jurídico para as estatais, uma proposição que, ao lado de várias outras, tenta melhorar, né, o nosso ambiente regulatório para as empresas estatais, tentando fechar a porta para tantos casos de corrupção que tem marcado a história recente do país, mais especificamente os últimos dias por meio da Operação Lava Jato. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso, mantenha-nos informados sobre...
Muito obrigado, Macário. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado.
Nós que agradecemos.